Senhora presidente dessa sessão e vice-presidente dessa casa, Marta Suplicy, queria parabenizá-la por esse dia 8 de março, por conta de também juntos com o Dia Internacional da Mulher, estamos aqui celebrando os 80 anos do direito ao voto feminino. Queria parabenizar também minhas colegas senadoras, todas as funcionárias que trabalham aqui nessa casa, que trabalham no meu gabinete, e aqui no Acre, e dizer também que, como primeiro orador que vem a essa tribuna na tarde de hoje, fui precedido de duas colegas senadoras, sei que tenho o privilégio de fazer esse cumprimento em nome de todos os senadores aqui. Eu penso que o Brasil, graças a figuras como a profissional Marta Suplicy, que quando esse tema não estava na ordem do dia, já estava lutando, trabalhando como profissional pelas questões de gênero, que hoje viraram parte de políticas públicas e que nos levou, esse movimento da sociedade brasileira, a ter a primeira mulher presidente do Brasil. É uma ousadia pelo voto direto, não é um regime parlamentar, é uma eleição direta. E a eleição da presidente Dilma, que a gente sabe, todos nós devemos também a sabedoria, o conhecimento do presidente Lula, de confiar a uma mulher brasileira, uma profissional dedicada, como é a presidente Dilma, uma candidatura, sendo que ela nunca tinha disputado a eleição. E penso que o Brasil está em boas mãos. O Brasil, eu, quando prefeito e governador, eu abri mão da palavra administrar e troquei por cuidar. E inspirado nas mulheres. As mulheres não administram família e filho, elas cuidam. Normalmente, as mulheres, quando têm uma missão, uma tarefa, elas cuidam dessa tarefa. E isso tem uma diferença enorme do cuidar. Cuidar é amoroso, é atencioso. E eu queria aqui, antes de fazer a comunicação a quem que solicitei, fazer esse registro e parabenizar todas as mulheres do meu estado, do Acre, da Amazônia, do Brasil, e dizer que tomara que consigamos ter sucesso na busca dessa igualdade. E parabenizo também o Congresso por ter deliberado pelo direito à remuneração igual para o mesmo trabalho entre homens e mulheres. Mas, senhora presidente, colegas senadores, eu também estou aqui para registrar e cumprimentar o presidente Collor, da Comissão de Relações Exteriores, e o presidente Rodrigo Hollenberg, pela bela audiência que tivemos hoje, uma audiência conjunta, onde tivemos a presença do embaixador Chan Zhongkang, que é secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. E também tivemos a presença do embaixador Luiz Alberto Figueiredo, coordenador da Rio+20. Cumprimentar a ministra Isabela e o ministro Patriota pela boa condução até aqui dessa conferência que traz dois grandes temas: economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza e quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. É óbvio que tratar de economia, tratar de pobreza e de desenvolvimento sustentável, por si só, já garante um belo e ousado desafio. E o Brasil não só vai sediar a Rio+20, mas tem que encarar com ousadia, com ambição, essa missão para que o mundo possa ser melhor a partir da Rio+20. O mundo, comparado com a Rio+92, melhorou em muitos aspectos, mas piorou em muitos outros. O consumo hoje, a produção hoje são insustentáveis. Tem que ter uma mudança de padrão de consumo das pessoas. Tem que ter uma mudança no padrão de produção. E nós temos que nos aproximarmos do mundo sustentável, se não quisermos sofrer as consequências dos desastres que vão decorrer dessa falta de atenção e de juízo do mundo. Então, queria encerrar aqui, senhora presidente, as minhas considerações, apenas fazendo mais um registro. Ontem, nessa casa, tivemos uma derrota do governo. Num tema, na aprovação do nome de uma autoridade para cuidar do transporte terrestre no Brasil, o doutor Bernardo. Foi derrotado, no voto. Tem uma crise política, um problema político a ser sanado. Todos nós temos obrigação de pacificar isso. Vejo que também a Câmara dos Deputados tem um incômodo político. Espero, sinceramente, que na Câmara dos Deputados, se tiverem que explicitar esse posicionamento, esse descontentamento, não o façam em cima de temas que sejam caros ao país. Aqui no Senado, foi o nome de uma autoridade. Na Câmara, nós temos na agenda o Código Florestal, que foi votado, que recebeu 57 votos aqui, foi apreciado de maneira suprapartidária, olhando e focado nos interesses do país. Faço esse apelo, porque hoje está correndo risco os avanços que o Senado fez na Câmara dos Deputados. Não quero falar desse tema, porque espero a votação para me pronunciar sobre ele, mas tentam enfraquecer a ministra Isabella, que é uma ministra que tem posição e que está ajudando o Brasil a ter uma melhor legislação ambiental. Tentam fazer valer a posição dos extremados, dos radicais. E aí os interesses do país estão sendo deixados de lado. Faço esse alerta, concluindo essa minha fala, fazendo um apelo, porque meus companheiros ambientalistas, que têm história de compromisso com os avanços que o Brasil está vivendo, estão cometendo um grande equívoco. Partiram para um enfrentamento político, pelo menos uma parte do movimento ambiental, que beira o autoritarismo religioso. Eu vou complementar duas palavras, porque o religioso deve ser mais aceitável do ponto de vista de aceitar diferenças e aceitar visão diferente. Mas o autoritarismo que está se impondo hoje vai e pode causar grandes danos ao meio ambiente. É hora de nos unirmos por esse tema e pelo Brasil às vésperas da Rio Mais 20, sob pena de começarmos a discutir, após a votação da Câmara, quem são os culpados. Muito obrigado, senhora presidente.